Ô Zé, vamos começar falando sobre a Câmara de Vereadores, aí depois a gente entra na questão da política estadual, porque ontem nós tivemos dois fatos que marcaram a sessão. Primeiro, a devolução do projeto, né, do município que regulariza o aplicativo 99 e os outros aplicativos de transporte na cidade. O projeto foi devolvido, mas teve também um bafafá que até Vicentinho levou para a tribuna da Câmara, dizendo que até o grupo de zap-zap, né, dos vereadores foi acabado, Vicentinho acabou com o nome, que estava tendo muita confusão. O que que aconteceu? O que que aconteceu lá para Vicentinho acabar com o nome, com o grupo de zap?
Primeiro, Juliana, falar sobre a questão da devolução do projeto que estava tramitando naquela casa. Teve uma reunião a qual eu não participei, que foi a reunião com os vereadores
que
estava presente e a secretária de administração. E foi decidido devolver o projeto. Mas desde quando o projeto chegou àquela casa, que tramitou, que a gente foi analisar os vereadores, eu já vi que o projeto era inconstitucional. E naquele momento eu pedi que a mesa diretora, através do presidente Vicentinho, devolvesse o projeto para que a prefeitura fizesse uma análise, porque na emenda que teve, a emenda veio inconstitucional. O projeto não podia taxar o aplicativo na maneira que estava, porque estava enquadrando dentro do projeto que estabelece os mototaxistas. E aplicativo não tem nada a ver com os mototaxistas. E o projeto ficou sendo analisado. O presidente da casa teve reuniões com o pessoal do aplicativo 99 e com os mototaxistas também. E por último, teve essa reunião e foi decidido devolver o projeto para que se modificasse. E ontem mesmo eu disse que o projeto não tem o que se modificar, não. O projeto tem que continuar do jeito que for, que está. Porque aquele projeto, ele regulamenta os mototaxistas, através do número de habitantes, quantos mototaxistas pode ter no município, e está todo regularizado. O que é que precisa ir para a Câmara? Fazer um projeto para regulamentar o aplicativo, dizer o que pode e o que não pode, baseado também no mesmo projeto que estabelece os mototaxistas. Aquele projeto não tem o que mexer nele. Vai emendar o quê? O certo é um novo projeto regulamentando os aplicativos, que seja 99, Uber, o que for. Portanto, eu acredito que eles vão fazer isso. E quando chegar àquela casa, nós vamos analisar novamente e o jurídico vai ver para dar o parecer final. E sobre a questão de Vicentinho ter acabado o grupo de WhatsApp, é porque desde o início dessa legislação que está tendo muitas discussões. Essa discussão já se tornou pública na Câmara também, nas sessões, e ultimamente, nessa última reunião que teve, vazou uma conversa que teve lá interna. E Vicentinho disse que não tinha mais como colocar isso para frente, tinha que tomar uma posição. E a primeira posição era essa: cortou o grupo que tinha de WhatsApp, como você está dizendo.
O grupo de zap-zap dos vereadores.
Pronto. Cortou, pediu para todos fizessem uma reflexão. E se continuasse assim, ele ia abrir a questão de uma. Como é, meu Deus, que eu esqueci agora? Para um código de ética. Ia abrir, porque, infelizmente, podia até que no mandato dele como presidente um vereador fosse caçado pela primeira vez em Afogados, porque estão saindo do controle.
Ele deu até uma semana para que os vereadores reflitam.
Uma semana,
né,
de férias para os vereadores.
Semana que vem não tem sessão, né?
Não, eu até pedi no final, eu disse: olha, chama o padre aqui pra vir
fazer uma oração,
oração e tudo pra acabar com isso. Mas é assim mesmo, ele é o presidente, ele é quem tem o poder maior de tomar as decisões.
Prerrogativa, né?
Pronto, aproveitando que a gente tá falando sobre essa questão da devolução do projeto, o Vicentinho, ele tá explicando por que que o projeto foi devolvido, e a gente vai ouvir o vereador Vicentinho, aí na volta a gente faz o intervalo e na volta, a gente retoma a nossa entrevista com o Zé falando sobre a questão política e principalmente como é que está a relação com a governadora Raquel Lira. Vamos ouvir o presidente da Câmara, Vicentinho.
Juliana e todos que escutam a rádio, né, acompanham também o seu blog, esclarecendo que a devolução do projeto que cuida da regularização dos 99 foi devolvida à prefeitura após uma reunião que era para ser interna, né, que você já deve estar sabendo que passou a não ser. Foi combinado com a secretária que ela faria as alterações, né, retirando alguns pontos e os vereadores acharam que seria inconstitucional, mas ele vai voltar para a Câmara com essas alterações feitas. Após ele chegar na Câmara com as alterações feitas, será passado para a assessoria jurídica da Câmara, e a assessoria jurídica da Câmara dando ok que está tudo certo, tudo dentro da legalidade, aí ele passará a tramitar e ser votado na casa, tá bom? Então, deixando a população tranquila que ele voltou para que seja feito ajustes, mas ele vai ser votado sim, tá bom? Muito obrigado pela atenção, pelo espaço, para que a gente informe as pessoas, e fica com Deus.
Aí, Vicentinho.
Tá aí, obrigada. Obrigada ao Vicentinho que está explicando sobre essa questão do projeto, né, que o Poder Executivo enviou para a Câmara para que fosse votado, né, sobre o funcionamento dos aplicativos, mas como o Zé já disse, tinha inconsistência e o projeto está retornando. Mas o Vicentinho foi claro ontem na sessão, né, Zé? Ele disse, quando voltar para a Câmara, que passar pelo jurídico da Câmara, se o jurídico der o ok, vai para a votação de forma imediata, porque os vereadores não vão poder alegar que não tiveram tempo para analisar e discutir.
Todos os vereadores analisados, né? Inclusive eu, porque ontem na sessão pediu para fazer por escrito. Eu disse que já tinha dito no início e permanecia com a mesma sugestão do projeto ser devolvido e continuar como está. E vir um novo projeto.
Fazer um novo projeto.
Regulamentando os Uber e os aplicativos que tiverem afogados. Aquele projeto não precisa mexer nele, não. Continua do jeito que está, que aquele projeto serve para os mototaxistas, que tem alvará, que está todos regularizados. Agora precisa regularizar o aplicativo, entendeu? Eu acredito que eles vão mandar um novo projeto regulamentando o aplicativo. Não vai mexer naquele, aquele continua do jeito que está.
Vamos esperar, né? Agora são 6h38, a gente faz um rápido intervalo e volta com a nossa entrevista com o vereador Zé Negão.
Rádio Pajeú, a maior audiência regional. Rádio Pajeú, a maior audiência regional.
O Acabe auxilia no controle da diabetes, pressão alta, ácido úrico, colesterol ruim e triglicerídeos. O Acabe é um chá 100% natural, eficaz no combate da azia, queimação, refluxo, má digestão, gastrite, úlceras, gota, prisão de ventre e enxaqueca. Tomando o Acabe diariamente, dê adeus à gordura no fígado, mau hálito, boca amarga, má circulação, pedras nos rins e na vesícula. Mas atenção, o verdadeiro Acabe tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações.
Na hora de fazer sua compra do dia a dia, da semana ou do mês, prefira sempre o supermercado Irmãos Cordeiro. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa que sabe economizar, compra no supermercado Irmãos Cordeiro. Aceitando cartão de crédito, débito e vale alimentação. Manuel Borba 157, fone 3838-1335. Com organização de José Cordeiro.
A Ótica Diniz Afogados da Ingazeira facilita seu exame de vista. Consultas todas as sextas. Oftalmologista Dr. José Barros. Marque pelo WhatsApp 87981122822. Uma loja linda, cheia de promoções para você escolher seus óculos novos e uma equipe super treinada para te receber com as melhores orientações. Ótica Diniz, para ver o mundo como você sempre quis. Em Afogados da Ingazeira, em frente ao Bradesco.
A Casa de Saúde Evoide de Moura é o maior e mais moderno centro médico da região. 30 médicos e especialistas. Tomógrafo de 16 canais. Angiotomografia. Ressonância magnética. Raio-X digital. Mamógrafo digital. Densitometria óssea. Ultrassonografia com Doppler. Teste ergométrico. Ecocardiograma. Holter. Mapa. Endoscopia. Colonoscopia. Laboratório de análises clínicas. Eletrocefalograma. Testes alérgicos. Realização de cirurgia geral por vídeo. Polissonografia para diagnóstico de doenças do sono e ronco. Pacote de parto cesariana com 5 obstetras. Equipe médica, Dr. João Carimai, Dr. Perazzo Valadares, Dr. Roberto Vicente. Atendemos com diversos convênios. Mais informações, 999-470108 ou 999-470105 e 0800-191-2428.
A farmácia Roval já está de portas abertas em Afogados da Ingazeira. São 35 anos sendo referência no mercado com atendimento especializado, laboratório exclusivo e tratamentos personalizados para você. Esperamos você na Avenida Rio Branco 254, no centro. Se preferir, faça seu pedido pelo WhatsApp 87999156300. Siga arroba Roval Afogados da Ingazeira e saiba mais. Farmácia de manipulação é Roval.
O Acabe auxilia no controle da diabetes, pressão alta, ácido úrico, colesterol ruim e triglicerídeos. O Acabe é um chá 100% natural, eficaz no combate da azia, queimação, refluxo, má digestão, gastrite, úlceras, gota, prisão de ventre e enxaqueca. Tomando o Acabe diariamente, dê adeus à gordura no fígado, mau hálito, boca amarga, má circulação, pedras nos rins e na vesícula. Mas atenção, o verdadeiro Acabe tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações.
São 30 anos de credibilidade, qualidade e garantia.
Hidroeletro, energia solar pro seu dia a dia.
O melhor custo-benefício, economia garantida.
Energia pra sua vida.
Seu projeto de energia solar é com a Hidroeletro 87999280192. E siga nas redes sociais arroba Hidroeletro.
Hidroeletro, energia pra sua vida.
A semana começa com grandes promoções no Pajeú Auto Serviço. Confira, água sanitária Brilux, leva um litro, pague apenas 900 ml, 2,29. Água sanitária Bintivi, 1 litro e 75. Arroz de urbano, polido tipo 1, o quilo, 4,98. Azeitona verde, Campo Belo sachê, 80 gramas, 1,98. Batata palha, amarelinha, 400 gramas, 16,95. Essas e muito mais ofertas dentro de nossa loja. Promoção válida até o dia 8 de setembro. Pajeú você conhece, você confia. É preço baixo todo dia.
ZYR 738.
99,3 Rádio Pajeú.
A pioneira do sertão pernambucano. Uma emissora da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. Afogados da Ingazeira, sertão do Pajeú, Pernambuco.
Pajeú.
No ar, Júnior Cavalcante.
Juliana Lima.
Agora 6:44 em Afogados.
6:44.
O Lula lá em São Paulo, Luiz Carlos, tá mandando um abraço para o Zé Negão, amigo de velhos tempos. Lula, lá de São Paulo.
É, muito obrigado, Lula. Que Deus lhe ilumine, meu filho. Um prazer.
Olha, retomando nossa entrevista aqui, nossa conversa com o Zé, a gente já falou sobre a questão do projeto 99 e agora vamos falar de política local e estadual. Como é que fica a sua relação agora com os Coelho, você que sempre teve uma relação próxima com os Coelho lá de Petrolina, Zé? O Miguel é pré-candidato ao Senado, obviamente ele está pleiteando essa vaga na chapa da Frente Popular de João Campos e está andando no estado em busca de apoio dos aliados de João Campos, como o prefeito Sandrinho aqui em Afogados da Engazeira, o vice Daniel Valadares. Como é que você vê essa aproximação de Miguel Coelho com a Frente Popular de Afogados, que hoje é sua adversária política?
É a política, Juliana e Júnior, vocês sabem que é uma dinâmica muito complexa. Na eleição passada, nosso grupo político aqui tomou a decisão de votar em Miguel Coelho no primeiro turno para governador. Naquele momento, ele se colocou como um candidato de oposição ao PSB, entendeu? Teve 5 candidaturas e ele era uma dessas candidaturas. E votamos nele no primeiro turno. No segundo turno, votamos em Raquel, regaçamos as mangas, fomos para a campanha. Graças a Deus, ela conseguiu se eleger. E de lá para cá, teve muitos políticos que era aliado da governadora e outros que votaram, que se afastaram do governo dela, no caso. Tem o exemplo do presidente da Assembleia, tem Miguel Coelho e outros nomes aí que no momento não interessa. E a aproximação de Miguel com a Frente Popular de Afogado é porque ele já demonstrou que é candidato do lado de João Campos. Ninguém sabe se ele vai ser candidato ao Senado. Ele está com a pré-candidatura. Só que, para quem entende, e todos que conhecem e têm o conhecimento político, quem tem a prerrogativa de decisão hoje é Eduardo da Fonte. Porque hoje ele é o presidente da Federação do União Progressista. Portanto, quem tem o direito hoje legal de ser candidato a senador é Eduardo da Fonte. E Miguel pode até que decida ser candidato, independente de Eduardo da Fonte ser, por outro partido. Pelo União Brasil, acredito que não. Até porque um partido só não vai ter duas vagas em uma chapa.
Porque os partidos de Miguel, para quem está ouvindo, o partido de Miguel e o partido de Eduardo da Fonte fizeram uma federação, né?
Isso.
E aí o Miguel não pode tomar a decisão, não pode decidir sozinho se vai ser candidato.
Não, a prerrogativa hoje é de Eduardo da Fonte.
Que está pleiteando uma vaga também e hoje é aliado de Raquel Lira.
Isso. Aí precisa saber se realmente mesmo Miguel vai ser candidato a senador. Isso é a primeira. E segundo, se ele está aliado da Frente Popular internamente aqui em Afogado, logicamente eu não posso estar junto, porque aqui local nós somos de um grupo independente, nós somos do grupo de Danilo Simão, de União pelo Povo. Portanto, eu continuo no grupo de Danilo Simão, que é nosso líder, eu, meu filho Edson Henrique, e continuamos unidos. A posição que o grupo tomar, são todos unidos, nós não vamos tomar a posição independente.
Mas Miguel já te cantou aí para você mudar pro lado de João lá?
Começou as articulações desde antes, já tinha algumas conversações com assessores do próprio Miguel, por sinal, quando eles vieram para Afogado agora, me ligaram.
Queria que você fosse pro evento.
Eu no momento disse a ele que não podia, porque minha posição era continuar e permanecer aonde estou, no grupo União pelo Povo. Um Danilo Simões foi nosso candidato e acredito que vai ser candidato novamente, e nosso grupo continua unido em nome de Danilo Simões.
Muito bem, Zé, a polêmica, Juliana Lima e Zé Negão, você deu a declaração que aonde o Mário Viana Filho estiver, você não pisa, você não entra, você não vai comungar com o mesmo espaço. Diante dessa grande polêmica, qual a chance de Zé Negão ir para a Frente Popular de Afogados da Engazeira, abraçar o prefeito Sandrinho e votar em João Campos na eleição de 2026?
Esse Júnior Duarte é danado.
Eu já errou de novo.
Júnior Cavalcante.
Você disse que não ia errar o nome dele
boa,
hoje.
Uma boa pergunta.
Foi Júnior, a pergunta que deixou você desconcertado.
Ô, Júnior, deixa eu explicar bem direitinho. O pessoal que me conhece, os correligionários, amigos, as pessoas que convivem comigo no dia a dia, já sabe do que eu tornei público. que aonde Mário Viana estiver, eu não subo no palanque. Isso aí eu tornei público e pode ter certeza do que eu estou dizendo aqui. Eu nunca disse uma palavra para voltar atrás, não. Só quem faz eu voltar essa palavra atrás é Deus. Uhum. E mais ninguém. Aí um exemplo disso, você perguntou, eu ir para a frente popular. Como é que eu vou para a frente popular? Veja bem, Mário é um assessor da Casa Civil. É ele lá. E na prefeitura não só tem ele, não. Ele tem mais de 6 indicações na prefeitura, inclusive um contrato de 120 mil por ano. Quer dizer que ele tem um benefício maior na prefeitura do que no estado. Aí um exemplo, aí se eu não subo no palanque que ele tá, da governadora no estado, eu vou subir no de Sandrinho, ele com essa quantidade de espaço aí, que todo mundo sabe, tem contrato, foi dito na imprensa e ninguém veio demitir. Tem contrato no nome da empresa dele, no nome do filho, tem a esposa dele e tem outras regalias dentro do governo. E não foi à toa que nessa emissora aqui mesmo, ele chegou quando o Nil Júnior perguntou qual era a possibilidade dele votar em Danilo e subir no palanque. Ele disse, zero. Eu nem voto em Danilo e nem subo no palanque da União pelo Povo. E Nil Júnior teve o cuidado ainda de perguntar, mas se a governadora conversar com você? Ele disse, nem a governadora pedindo. E o que foi que ele fez? Ele fez o que ele achou certo do coração dele e a decisão dele. Entendeu? Quero até elogiar a decisão dele. Foi pra rua, fez campanha abertamente pra Sandrinho, pediu voto e ainda continua dentro da Frente Popular de Afogados da Engazeira. Aquele discurso que ele usa, que é contra o PSB, eu não sei se o PSB de Afogado é diferente do PSB de João Campos. A não ser que vocês me digam, vocês veem a diferença?
Não, mas é o mesmo
porque
partido.
Aqui ele é PSB. Aqui ele está dentro do governo e todos os afogadenses sabem. E se eu estiver mentindo, venha desmentir. Aquilo que saiu aí, as manchetes que saiu aí nos blogs e chegou aqui essa emissora, ninguém veio desmentir. Assim, o exemplo, como é que eu vou, não vou subir no palanque de Raquel, porque Mário tá, e eu vou subir no de Sandrin, se ele está dentro do governo, até o talo, que nem diz o outro.
Então, a pergunta que eu acho que o ouvinte está fazendo nesse momento, né? Então, se você está dizendo que não vai, né? Não sobe em palanque Mário estiver, e provavelmente Mário vai estar no palanque de Raquel Lira no ano que vem. E você está dizendo que não, o palanque do PSB, se ele também está, porque ele é aliado, está dizendo que ele é aliado ao PSB aqui em Afogados. Então, onde Zé Negão estará no ano que vem? Como vai ficar a sua situação? Não seria um radicalismo grande, Zé? Dizer não. Que não sobe onde Mário estiver?
Isso não é radicalismo.
Politicamente, para você e para o seu grupo, não seria ruim?
Não. Até porque, veja bem, eu estou retribuindo o que ele fez. A governadora vai analisar. Se o que eu estou dizendo aqui for mentira, não tiver acontecido, eu venho aqui publicamente pedir desculpa. Porque o que eu estou dizendo aqui, ele falou.
Sim.
Entendeu? Agora, um exemplo. Ele tem direito de tomar uma posição de não subir no nosso palanque. Quer dizer que o palanque da União pelo Povo tem o quê de errado? Tem algum bandido? Tem alguma pessoa que faz algum ato errado? O que foi que aconteceu? Porque antes dizia que a divergência dele era comigo, com o Zé Negão. Depois Danilo tomou conta do processo. Conversou com o Armando, conversou na Casa Civil, conversou com todo mundo, disse, vamos fazer aqui um acordo e vocês começam a dialogar. E Danilo foi dialogando numa boa. Ele começou a dizer que Danilo era arrogante, prepotente, que não tinha futuro. Por quê? Porque ele não quer soltar as tetas do governo do PSB. Todo mundo sabe, isso aí é público e notório. Aí um exemplo, se a governadora concorda e ele está acendendo uma vela para ela, e outra, o diabo.
Então, a condição que você, não estou falando nem por Danilo, por você e Edson Henrique, porque como você diz, para onde você vai, o Edson Henrique segue. A condição que você hoje estipula para que permaneça no governo de Raquel, apoiando a governadora Raquel na reeleição dela, é que Raquel tire hoje, por exemplo, as funções que Mário tem dentro do governo. Qual seria a condição para que você permanecesse apoiando Raquel?
Quem mais sabe é ela. Tanto Danilo como Edson Henrique conversou com ela. Me chamaram até para ir para a reunião. Eu digo, Eu não vou.
Você não esteve com Raquel?
Não, eu não vou.
Inclusive você não foi pra agenda dela lá em Serra, né?
De jeito nenhum. Olha, não tô aqui querendo ser melhor do que os outros. Não estou aqui querendo estar no pedestal. Mas um exemplo. Na nossa campanha do União pelo Povo, eu quero que os eleitores que votaram com a gente escute e me diga quantas vezes Raquel veio pro nosso palanque, quantas vezes Raquel gravou sequer um vídeo pedindo voto para nosso candidato, para Danilo Simões.
Já foi Mário que botou... Não,
todo mundo sabe que ele tá por trás disso. A gente fez aqui o lançamento da candidatura de Danilo e ela prometeu vir. Uhum. Para o nosso evento.
E ela estava aqui no Pajéu.
Você estava,
né?
No evento. Uhum. O ministro André de Paula veio. Romero Salo veio.
E Raquel estava aqui na
e
região,
ela tava,
né?
Aqui pertinho,
no Alto Pajéu, né?
Aqui, São José do Egito. Uhum. E não veio. E a conversa que se tem, que chegou para todos nós, foi que Mário chegou lá e disse: não vá, não. Não tem ninguém no evento. O evento lotado. E não veio. Aí um exemplo. Hoje. Quem é candidata é ela. Eu passei já, meu CPF estava lá. Zé Negão, 1199. Graças a Deus, vou agradecer a Deus mais uma vez e ao povo de Afogados da Engazeira por ter me confiado mais um mandato, que eu vou honrar até o fim.
Então, há a possibilidade do ano que vem Zé tá no palanque de João Campos. Se Raquel não tomar essas decisões que você tá dizendo aí.
Depende. Depende. Se ela não tiver um olhar por Afogados da Engazeira, a conversa é outra. Ela tem tempo aí de resolver. Ela tem tempo. Por quê? Veja bem direitinho. Quantas vezes na história de Afogados da Engazeira, na história política, isso aí eu tô falando para toda a população e os ouvintes, Afogado deixou de ter um representante num órgão regional. Quantas? Na história de Pernambuco, dos governadores todos que passaram, Joaquim Francisco, Marco Maciel, Roberto Magalhães, Jabo Vasconcelos, Doutor Arraes, Eduardo Campos, Paulo Câmara, todos. Hoje Afogado não tem um afogadense representando o governo de Raquel Lira. Um. Os que tem vieram de fora. E os que estão ainda são eleitor do PSB. Não vota nela.
Os gestores dos órgãos estaduais? Ou você está falando de quem hoje trabalha nesses órgãos?
De quem trabalha. Entendeu? Continua do mesmo jeito. Não mudou nada. E quem teve indicação aqui, por parte de Mário, ou votou no PSB, ou então ele fez o que fez agora com Danilo, apoiando o Danilo. Pegou um filho de um candidato a vereador do PSD, do partido de Danilo, e colocou no órgão aqui público, sem combinar nada com Danilo. Danilo foi traído, apoiado pelas costas. Uma indicação de Danilo no IPA foi demitido. Ele disse que não tinha nada a ver com isso. Tem, porque ele já declarou apoio diretamente a Luciano Duque, fez visita na feira aqui com Luciano e Miguel, e quem tem o poder lá de resolver isso é Miguel, porque é o diretor do IPA, diretor-presidente do IPA. Uhum. Não estou falando de Miguel nem de Luciano, até porque todos os dois são candidatos e tem de ir para a campanha mesmo, no estado todo. O estado está à disposição de todos os pré-candidatos. Agora, um exemplo, isso foi uma manobra feita por ele. Por isso que eu digo, adianta, a gente está numa campanha, trabalhando aqui já contra o prefeito, que é a oposição, a gente. E a gente ter dentro de casa uma pessoa apunhalando a gente, é a mesma coisa do cabra estar levando gás e dizendo assim: não, isso é conversa do povo, isso é brincadeira. Entendeu? Isso aí está provado, público e notório. Mas se a governadora quiser que continue desse mesmo jeito, ele apunhalando a gente, sendo contra a gente, as pessoas que ele indica não votam na gente, as pessoas que ele indicou nos órgãos aqui não votou em Danilo. Não votou em Danilo. Uhum. E se quiser o número, noma aqui.
No caso, seria um aliado de Sandrinho e, portanto, deve votar
dele,
em João Campos.
Dele, porque ele faz o que combina com Sandrinho. Por quê? ele não pode sair fora dos acordos que tem com o Sandrinho, senão ele perde a boquinha da prefeitura. Aí um exemplo, se a governadora acha que isso é correto, a gente já tem aqui a oposição do prefeito contra nosso grupo e um aliado dela contra a gente também. Se ela achar que isso é certo, continue, entendeu? Continue dando os poderes a ele e a gente fica sem poder nenhum, como está. Nós continuamos sem poder de decisão nenhuma. Quem tem o poder maior é ele. Assim, se vai continuar desse jeito, eu Zé Negão, José Edson Ferreira, popular Zé Negão, vou fazer do mesmo jeito, vou retribuir do jeito que ele disse aqui. Não subo no palanque da União pelo povo, não voto em Danilo e não fico do lado que estiver. Assim, pronto. O que é que nós vamos fazer? Eu estou dizendo eu. O que é que eu vou fazer do lado dele? Se ele tem esse poder todinho, vai continuar com poder maior se ela se eleger, que isso aí está entregue a Deus e ao povo de Pernambuco que vai decidir. Uhum. E bola para frente.
Tá, e a gente não tem mais tempo para continuar a nossa conversa. Renderia
até 8 horas.
Eu agradeço a Zé pela presença aqui no Rádio Viva. A entrevista é bem mais rápida do que no debate das 10. É, você está acostumado a vir participar do debate das 10. Eu agradeço, obrigada e até uma outra oportunidade.
Pronto, para encerrar, Juliana, para deixar mais explicada a questão do projeto, o projeto que foi para a Câmara, apresentado pelo Executivo, tinha uma emenda lá modificativa. E quando eu disse aqui que o projeto que voltou para a prefeitura, para o executivo, ele tem que continuar como ele estava. Não é como ele foi para a Câmara Inconstitucional. E mandar outro projeto regulamentando os aplicativos e os Uber. Um projeto novo. Para deixar isso aí ciente.
Inclusive, eu vou convidar a secretária Flaviana para que ela possa vir aqui para a gente saber quais serão essas mudanças nesse projeto e quando ele vai voltar à Câmara. Zé, obrigada, um abraço.
Por nada, eu quero agradecer a você, Juliana, a Júnior.
Cavalcante, não Duarte.
Júnior Cavalcante, a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. E eu acredito que vocês compreenderam a situação. Nós da União pelo Povo, que continuamos aqui, oposição ao prefeito, nós estamos unidos. E precisamos que a governadora abra a boca e diga que está apoiando nosso grupo, porque até agora nós não escutamos em momento algum ela dizer que está apoiando nosso grupo. Nós é que passamos toda a nossa campanha, Júnior e Juliana, inclusive você que fez parte, dizendo que estava com a governadora. E a governadora até agora não disse que estava com a gente. É preciso que seja mostrado isso, que ela realmente regaça as mangas, como Nil Júnior disse, que ela botou a faca nos dentes e venha para dentro da campanha, da condição da gente fazer a campanha. Caso contrário, o que eu disse permanece. Nunca disse uma palavra para voltar atrás. Só Deus que pode acontecer de voltar atrás. Ou tem uma decisão de saber qual é o lado que o articulador da Casa Civil está, ou então Zé Negão está fora. Porque, por exemplo, para governador, está com ela e está contra João Campos, que é PSB no estado. E aqui em Afogado está no mesmo PSB que é de João Campos. Dá para entender isso?
Tá.
Durma
aí
com esse barulho, né? Como
é
diz
a polêmica. Obrigada, Zé. 7:03, a final do programa.
Vem aí notícias em 30, primeira edição.